CBN. Eleições 2020. Oferecimento. Pensando na casa dos seus sonhos? Varanda do jequitibás.com.br. Loteamento fechado em até 180 parcelas.
10:07, seguindo então com o CBN Campinas, continuidade aqui da nossa rodada de entrevistas com os candidatos a prefeito aqui de Campinas, recebendo no News Track da CBN Campinas aqui no restaurante Giovanete Cambuí, ao lado da Prefeitura de Campinas, o candidato pelo Partido Verde, Rogério Menezes. Muito bom dia, candidato.
Bom dia, Flávio Paradella, bom dia, Marco Maciarelli e a todos que nos ouvem.
Bom dia, candidato. Muito obrigado por atender ao convite aqui da CBN Campinas. Vou fazer a primeira pergunta e o tempo do senhor começa a valer a partir de agora. O senhor estava aqui no caminhão quando exibimos essa matéria da questão da saúde. E a primeira pergunta que eu faço para todos os candidatos, por que o senhor quer ser prefeito de Campinas? O senhor já viu os problemas que o senhor vai ter que enfrentar.
Bom, Maciarelli, primeiro, antes de mais nada, eu queria deixar aqui a nossa solidariedade com todas as famílias que estão enlutadas aí na perda de vidas do Covid-19 em Campinas. São 1.287 mortes, 36.140 pessoas ainda infectadas e são vidas únicas. Cada vida, eu tenho visto, Maciarelli e Flávio, eu tenho visto uma relativização da vida. Cada vez mais a gente tem percebido isso. E a gente não pode se conformar com isso. Cada vida é única e irrepetível. E cada vida deve ser defendida, deve ser lamentada quando se perde uma vida, que é a situação que a gente vive. Bom, vamos à pergunta. O porquê numa situação tão difícil, uma crise sanitária histórica, crise econômica, uma crise, enfim, generalizada, social, ambiental, a gente deseja ser prefeito de Campinas. Então, Maciarelli, primeiro, eu tenho uma ligação, me sinto devedor de Campinas, tenho uma ligação histórica com a cidade. Eu retornei à cidade 14 anos atrás, depois de alguns anos, vindo trabalhar de ônibus, Flávio, do interior de São Paulo para cá, né, para Campinas. Campinas não é interior, né, gente? Vamos combinar. Campinas tem um outro status. Mas eu vinha de ônibus para dar aula como professor convidado na PUC de Campinas. Participei aí de trabalhos de conclusão de curso, de centenas de trabalhos, mais de 260 trabalhos de conclusão de curso. Isso anos antes de eu retornar a Campinas. E retornei a Campinas pela minha forte ligação familiar. Passei a infância em Campinas, né? Eu tinha tios, avô que morou por décadas em Campinas. Então, nesse contexto todo, eu tinha esse sonho de voltar a Campinas. E como gestor experiente desses 23 anos... poder dar uma contribuição maior para Campinas. Então é essa a vontade nossa. Numa situação difícil não dá para se omitir, a gente tem que se colocar à disposição. Eu sou um gestor que tem experiência, né? Ocupei cargos importantes, secretário de Estado, fui secretário em várias cidades, aonde passei não fui demitido, pedi para sair quando achei que não dava mais, que não avançava as nossas causas, e por isso eu acredito que tem como contribuir. Entrando nessa questão da saúde, que é o ponto central do nosso momento que a gente vive, né? Eu acho, estou convicto de que a gente precisa de gestão. Foi feito nos últimos anos investimentos em equipamentos, foram entregues unidades de pronto atendimento, foram entregues centros de saúde, mas nós precisamos fazer através de um melhor controle dos processos, das compras, dos medicamentos, dos insumos, fazer os centros de saúde funcionar para desafogar os hospitais. O exemplo que você trouxe aqui, que vocês trouxeram aqui hoje, realmente mostra a realidade. A demora é muito grande, porque você tem uma competição nos pronto atendimentos dos nossos hospitais de pacientes graves com pacientes que têm, às vezes, uma doença simples, que seria atendida se tivesse maior visita de médico da família, que infelizmente não atende a totalidade da população, né? Se fala oficialmente que chegaria até 50%, mas na prática eu tenho observado pelas minhas amostragens aí que é coisa de 30%, 40%. Precisamos expandir isso. Porque esse atendimento, você fala, ah, Rogério, mas vai expandir em período de crise, de vacas magras, de dificuldades fiscais e tudo mais? Esse atendimento economiza recurso. Porque a hora que você atende na prevenção, atende na casa, a hora que você põe o centro de saúde para funcionar com médico e medicamento, você está deixando de gerar sobrecarga nos hospitais. O atendimento terciário é muito, é de alta complexidade e caro. Então esse é o nosso desafio, colocar o sistema na base para funcionar.
O senhor falou de um desafio e também numa expansão. Isso indica uma expansão de pessoal para conseguir fazer esse atendimento a essas pessoas. O exemplo que a gente teve aqui nesse final de semana, isso como a gente citou aqui, é uma pessoa, mas é um exemplo de que acontece. Muitos ouvintes aqui ao longo do comecinho do programa mandaram coisas que aconteceram com ele. Ah, foi no Ouro Verde, também levei quase 12 horas para ser atendido. Como conseguir equacionar, então, essa situação financeira de conseguir ter pessoal para fazer esse atendimento? Porque, como o senhor disse, está um desafio. Essa pessoa que está atendendo casos graves para algo mais leve e moderado. Mas essa pessoa que tem 75 anos, de um caso leve e moderado, pode ir para o grave se fica tanto tempo para ser atendido.
Sem dúvida. E nós precisamos, Flávio, a prefeitura precisa liderar um novo ciclo de prosperidade econômica. Não é fácil. O momento é dificílimo, mas tem alguns instrumentos para a gente começar a dar uns sinais de recuperação econômica ainda o ano que vem, fazendo a sua parte. A prefeitura tem que fazer a sua parte. Quais são os investimentos que a prefeitura tem que fazer, para dar alguns exemplos? Estou falando que tem um pacote aí de investimentos, está dependendo de vencer a burocracia. 2,3 bilhões de reais. Estou falando do quê? Estou falando do investimento na parceria público-privada da iluminação, 225 milhões. Estou falando do investimento de 870 milhões da nova concessão de transporte público, que ainda está emperrada, precisa ser destravada, senão o BRT não funciona. Daqui a pouco nós vamos falar disso. Estou falando do investimento de 930 milhões na questão dos resíduos sólidos, né, que é um desafio enorme também. Estou falando do investimento de 250 milhões da Sanasa, já conseguido de recursos aí via Caixa Econômica Federal, nesse plano de universalização do saneamento. Isso somou um pacote, que é um pacote verde, inclusive. Você vê todos esses assuntos, tem a ver com a economia do futuro, tem a ver com o desenvolvimento sustentável, economia de energia. Então, esse pacote, ele está aí à disposição da prefeitura através das parcerias público-privadas, mas precisa solucionar esses entraves burocráticos que acabaram paralisando essas soluções. Eu acredito que elas são boas soluções. Nós estamos falando de 2,3 bilhões e nós temos projetos prontos que eu deixei como legado na Secretaria do Verde, e até o final desse ano a gente terá 49 projetos dos parques lineares do Plano do Verde. Maciarelli, são investimentos de 500 milhões de reais. Esse recurso não existe, mas tem que se buscar com projetos na mão, buscar na nova economia. O que está acontecendo hoje, Flávio, você tem na Europa os investimentos, a toda a economia, a discussão da recuperação econômica pós-Covid-19 está girando em torno da nova economia verde. Isso está claro, colocado. Hoje esse assunto não é dos ambientalistas, ele saiu da pauta dos ambientalistas e foi para a pauta dos ex-ministros da Fazenda, dos ex-presidentes do Banco Central, que estão preocupados com a política antiambiental do governo federal e estão vendo que o caminho da recuperação econômica é por aí. Se fala, né, em Green New Deal, uma recuperação como teve no pós-guerra, uma recuperação verde. E Campinas tem tudo para liderar, para fazer um plano nesse sentido, a partir do começo do dia 2 de janeiro, a gente somar força, porque esse plano já existe em linhas gerais, então, o plano de governo nosso está detalhando isso, mas somar forças para tirar do papel essas parcerias público-privadas e fazer a contribuição da Prefeitura de Campinas para esse novo ciclo de prosperidade econômica.
O senhor citou aí 4 grandes projetos, além de outros, mas são várias licitações que estão há anos, né, aqui com a Prefeitura de Campinas, principalmente no governo Jonas Donizete, e a gente consegue perceber uma dificuldade imensa nesses trâmites burocráticos e trâmites jurídicos. As licitações já foram e voltaram, foram consideradas irregulares, são barradas na justiça. BRT está aí, mas começou lá atrás, ainda com o Hélio de Oliveira Santos, era VLP, depois passou BRT com o Pedro Serafim, e as coisas foram soltas ao longo do tempo. essas outras licitações estão há anos também e não conseguem sair do papel. Como resolver essa situação, que é um embrólio jurídico muito complexo?
Olha, primeiro, precisa ver os pontos que estão sendo apontados por Tribunal de Contas e refazer, corrigir, acatar. Outra questão que precisa é de experiência. Nós não temos tempo, com essa crise sanitária, crise econômica e social, de ficar abrindo espaço para a gente fazer pós-graduação em gestão pública. Quem não administrou nada, pega um rabo de foguete desse aí, com essas parcerias público-privadas, vai ficar travado. Não vai sair. Sabe o que vai acontecer? Nós vamos, Dona Maria, o seu Antônio, o cidadão mais simples que está aguardando o BRT funcionar, vai ficar pegando o ônibus naquele pontinho azul que está sendo colocado a partir das, após as estações do BRT. Por quê? Se não tiver os ônibus novos com a concessão, esse investimento de 870 milhões não sai. E aí, se você for ver lá, não tem acessibilidade. Você tem um gramadinho ali, eles estão colocando dois pontinhos azuis logo após as estações do BRT. Os ônibus serão os velhos. Se isso ficar travado, isso vai se arrastar por 2021, por 2022. Então é a hora de experiência em gestão, não é a hora de aprender a fazer gestão pública. Isso a gente tem de sobra, por onde a gente passou. E é isso, enfrentar essas realidades para entregar o resultado na ponta, que a prioridade tem que ser saúde e transporte de qualidade.
Com esses problemas apontados, o prefeito Jonas Donizete fez pós-graduação em gestão?
Olha, eu estou falando de 2021 a 2024. Eu não vou fazer críticas ao atual governo que se encerra, do qual eu participei por 7 anos e meio. Eu acho que teve coisas positivas, teve coisas negativas. Então eu acho que a gente tem que, as coisas que não funcionaram, a gente está falando aqui claramente. A questão da saúde não está funcionando, a gente está encontrando na ponta um serviço de qualidade, no mínimo, que realmente as pessoas estão reclamando, e muito, falta de médico. E a questão do transporte, eu tenho aqui comigo o meu vice, candidato a vice-prefeito, que é o Adalberto Maluf, que é especialista em BRT, especialista em transporte público e mobilidade urbana sustentável. O que eu posso falar da atual gestão é que a gestão, na área ambiental que eu fiz gestão, a cidade hoje é uma referência. A cidade destravou investimentos em saneamento. Quando a gente assumiu o plano de saneamento da Sanasa, não existia. Quem coordenou o plano de saneamento foi eu como secretário do Verde, em 2013. E foram investidos 716 milhões de reais. Ainda falta completar agora a universalização com os últimos investimentos que já estão garantidos. Então, Paradela, eu acho que se avançou em muita coisa. Não há dificuldade em relação a isso. O vice-prefeito Henrique Magalhães Teixeira está com a gente no Partido Verde, né? A gente divergiu agora nesse momento em relação ao futuro. O governo tem seu candidato, né? E a gente tem uma visão de futuro que está aqui apresentada no plano de governo em Frente Campinas. Acreditamos, então, que é possível fazer mais em várias áreas, mas sem desconsiderar o que já pode ser feito.
O senhor diz que tem um especialista, o vice, em BRT. O senhor falou de algumas questões para que o BRT possa funcionar. Muitas críticas foram feitas quando o senhor era secretário do Verde, do Meio Ambiente, dos cortes e árvores da região que vai passar o BRT e foram cortadas. O senhor não foi consultado pelo presidente da INDEC para se fazer um BRT mais ecologicamente, com cabines, com pontos de ônibus menos concreto e mais verde? O que aconteceu? Por que o senhor também tem essa crítica da população dos cortes das árvores onde passam o BRT?
Olha, o projeto do BRT foi feito várias alternativas. A alternativa que vingou no licenciamento ambiental foi a que tinha menor corte de árvores. Agora, uma obra desse tamanho, nós estamos falando de uma obra de 36 quilômetros de obra, uma das maiores obras do país em termos de mobilidade urbana, não é possível fazer omelete sem quebrar ovo, Maciarelli. Você teve a extração de árvores, sim, e o plantio muito maior do que a quantidade de árvores plantadas. Está falando de uma quantidade de árvores plantadas de 4 mil árvores, 4.500 árvores, e um plantio de mais de 45 mil árvores, é 1 para 10. Então, essa situação, ela foi planejada, consultada, evidentemente, que detalhes do projeto, como a questão da posição das estações, ou eventualmente detalhes da operação, enquanto a concessão não estiver pronta, que eu fiz aqui uma observação, não são objeto da análise da área ambiental.
Sim,
tem,
sim.
Tem relação com a questão
ambiental. Mas não foi consultado também?
Não, nós fomos consultados em relação ao projeto básico ambiental das estações, uhum, do ponto de vista ambiental.
Mas isso, o senhor sim, concorda com o modal BRT?
Em relação ao modal, fomos consultados sim. Por exemplo, a ideia da área branca, o que, que é a área branca? A área branca é a área que vai ter não vai ter circulação de ônibus a diesel. Então nós vamos ter nessa área branca ônibus não poluentes. Isso vai circular em todo o centro e nos corredores do BRT. Essa ideia de diminuir as emissões de poluentes, que fazer um transporte limpo, começar essa transição para o transporte limpo, está previsto aí 339 ônibus não poluentes, teve a relação com o nosso trabalho da Secretaria do Verde. Porque a Secretaria do Verde semeou aspectos de sustentabilidade em várias áreas. Trabalhamos muito com a Secretaria de Educação, trabalhamos muito com a Secretaria de Transporte, trabalhamos muito com a SANASA, com a Secretaria de Serviços Públicos. Você falou das árvores. Uhum. Plantamos 408 mil árvores só em compensações ambientais. Se somar das árvores nativas que foram plantadas pela Secretaria de Serviços Públicos, a gente ultrapassou 1 milhão de árvores plantadas, de mudas de árvores plantadas. Evidentemente que nem todas vingam, tem perdas da ordem aí de 15%.
Mas é que a população vê que árvores grandes, de grande porte, foram retiradas, né? E isso que a população vê, né?
Ocorre que, por exemplo, a população às vezes vê tirar uma árvore e não sabe que é uma leucena, uma árvore exótica invasora. Que é existem muitas situações. Agora eu vi toda essa celeuma aí na questão do projeto da ciclovia do Pissarrão. A gente tem que minimizar a extração de árvores. No plano cicloviário, isso tem que ser considerado e é considerado. Agora, boa parte das árvores da celeuma são árvores leucenas. Quem é biólogo sabe aqui, são exóticas invasoras que não deixam as outras nascer. Proliferam e acaba causando um malefício ambiental.
É, a população não sabe disso, né?
Então, evidentemente, mas o que eu acho que aí há uma falha, assim. Eu acho que há uma falha. A falha de comunicação prévia. Quando tem um projeto desse, esclarecer, olha, nós estamos tirando aqui, mas tantos por cento dessas árvores são invasoras. Então isso você tem razão, é uma crítica construtiva que eu mesmo fiz à minha equipe. A comunicação prévia nos processos, no caso do Pissarrão, quando ainda secretário, nós paralisamos a obra no primeiro início de repercussão em relação às palmeiras, porque não existe legislação para exigir o transplantio de palmeiras. Mas mesmo assim, paralisamos a obra para buscar um consenso, um acordo, e isso agora foi retomado. Então, às vésperas de um processo eleitoral, se retomou aí a obra, se achou que tinha segurança para prosseguir. Não sei, porque eu deixei de ser secretário, não sei como que foi aí definido isso. Mas o fato é que a gente tem que pensar com um olhar não só ambiental. Quando você fala do BRT, nós temos que pensar com um olhar social, com um olhar da retirada de poluentes do ar, com o novo modal de transporte, a interrelacionamento do BRT com o plano cicloviário, com as ciclovias. Nós vamos fazer os 130 quilômetros que falta de ciclovia do plano cicloviário. Isso é um compromisso nosso e a gente fez boa parte do que foi feito até agora em termos de ciclovias, uhum, desses 60 quilômetros que vai chegar até o final, teve a ver com o Rogério Menezes através das compensações ambientais.
Essa questão do Pissarrão que o senhor falou, né, que tem gerado muita reclamação por parte dos moradores lá da região, de árvores antigas que estão sendo retiradas. Quando a gente fez matéria, né, Flávio, a prefeitura falava, isso foi aprovado pela Secretaria do Meio Ambiente, o projeto, o traçado foi aprovado pelo Meio Ambiente. Aí a população fala, por que não desvia essa ciclofaixa dessa árvore antiga que está lá? Isso foi aprovado pelo senhor?
Desviou. O trajeto foi o que menor retirava a árvore. Você está falando de 140 árvores, vamos lá. Uhum. Das quais 46 são árvores exóticas.
Tá.
Outras 40 são leucenas. E 40 árvores nativas, para um plantio de 2.098 mudas. Então talvez tenha faltado, como eu falei, comunicação. E não da minha parte, porque uhum. não estava mais secretário.
O projeto então está certo.
O projeto foi, às vezes a pessoa fala, nesse trecho aqui podia
não dá
ter
desviar.
Passado ali.
Uhum.
Mas a pessoa não vê o projeto no todo.
Uhum.
A hora que você vê o projeto no todo, passou aqui nesse trecho aqui nas árvores, porque lá passou em outro lugar. Então, no todo, foi o projeto que tinha a melhor alternativa locacional, o que cortava menos árvores.
Tá certo. Acho que deu tempo, né, Paradela?
Tempo aqui que a gente está quase finalizando, né?
25 segundos.
25 segundos, a gente deixa esses 25 Isso. segundos para o próximo bloco.
Aí fica
gente...
cá 20 e 20.
20 minutos e 25 segundos. Isso. Então, candidato, a gente faz uma rápida pausa. Daqui a pouco a gente volta com o CBN Campinas, mais 20 minutos e 25 segundos para o candidato Rogério Menezes.
Hora do cafezinho.
Isso.
10 e 28.
CBN, Eleições 2020.